Sejam bem-vindos a mais um Gacha, seu drop quinzenal de animes em formato de podcast. E nós estamos de volta, isso mesmo, de uma semana atrás da outra, porque a gente falhou em uma semana, mas esse aqui tá na data de novo, sem mais atraso. Estou com ele, Arthur.
E aí, galera, não conheci o outro mundo por querer.
Opa, que porra é essa aí? E o Rock Show nem se cai não, caralho. O cara aí inventando, rapaz, tá maluco, hein?
Estou com ele também, João.
Opa, sou eu.
E cara, ainda continuo viciado em Choque de Cultura, ainda continuo viciado em Monster Hunter. Eu não sei o que fazer na minha vida, cara.
E se tivesse um Isekai de Monster Hunter com Choque de Cultura?
Caraca. Você mata os monstros falando frases de efeito, é isso?
Não, você mata os monstros com van.
Caraca, atropelando. Melhor ainda.
Na estrada do Catonho, tá ligado? Tá passando Catonho e passa um anja no meio da sua frente, você atropela ele.
Caralho, tô eu andando tranquilão na minha van na estrada do Catonho, parece um anjanate, né?
Ok.
Eu consigo visualizar isso, porque eu conheço a estrada do Catonho e não, cara. Não ia ser legal.
Não, cara, eu não sei nem como aquela porra funciona, de verdade. E eu, Roberto, sou guia do hosting. E, meu Deus, eu sou numa Death March de verdade na minha vida atualmente. Eu só parei pra conseguir gravar esse bagulho. E se vocês não notaram ou não leram ou não sei lá o que vocês fazem pra escutar isso, não leem título, vamos falar hoje sobre Isekai, um gênero muito gostosinho. Ou odiado por todo mundo.
Odiado, né?
Agora vamos pro nosso bloco de informações. Então, nós temos e-mails novos, João?
Temos comentários, cara. 4 comentários de um ouvinte que acabou de descobrir o Gacha em um intervalo de poucos minutos, comentou em 4 episódios diferentes. Isso me deixa muito feliz.
Boa,
o cara tá tendo uma overdose de Gacha, isso é muito bom. Não se matem ouvindo Gacha, mas escutem.
Mas se matar, por favor, façam isso de uma forma pública pra gerar repercussão. Só não se matem. Se se matar, é melhor pra narrativa.
É um e-mail do Anderson Cenoura. Ok, cenoura. Vamos lá, então ele fez um primeiro comentário no primeiro episódio. Olá, estava ansioso para conhecer um podcast de anime. Quase tudo com o nome nerd na internet só fala sobre cultura pop americana. Me sinto representado. Continuem, porra, cara, muito bom, hein?
Valeu.
Verdade. É só porra de filmezinho, Hollywood, sériezinha, Supernatural.
Eu gosto pra caralho dessas porra, mas o problema é que quando eu procurei um podcast de anime, né? Eu achei alguns podcasts que eram de anime e acabaram falando também sobre cultura pop americana. Eu falei, caraca, se eu quiser saber sobre cultura pop em geral, eu tenho 500 outros podcasts. A gente queria um podcast sobre anime, a gente acabou fazendo, tamo aqui.
Exatamente. Aí logo em seguida a gente tem um outro comentário do Anderson Cenoura. Olha só.
Outro dia já, né?
Foi tipo, ele começou comentando num dia, virou a madrugada e o cara continuou comentando, meu amigo.
É uma máquina.
Você tem exatamente, ele terminou de ouvir os episódios e pum, pagar pra comentar. Isso aqui é um ouvinte de verdade, cara. Porra, muito bom, Anderson. Parabéns, cenoura.
É, valeu.
Assim,
obrigado,
assim.
Seu fofo.
O segundo comentário dele no episódio do Kimi no Nawa. Ele falou, episódio muito bom, bem engraçado. Ainda não conheci esse anime. Parei de escutar pra assistir, muito obrigado pela dica.
Agora faz sentido a diferença de tempo entre um comentário e outro, né?
Esse o cara parou pra ver o Kimi no Nawa. Muito bom, cara. Ainda estou sobre o efeito do que acabei de ver. Observação. Acho que os protagonistas esqueciam mais facilmente dos sonhos por uma questão mágica ou qualquer nome melhor que vocês possam preferir para descrever a viagem no tempo e de corpo.
Pode ser isso.
Eles esqueciam o que eles tinham que esquecer.
Aham.
É.
Abraço e continue com um ótimo podcast. Aí ele bota um PS aqui. Estou assistindo os atrasados e comentando inutilmente. Não é inutilmente, cara?
Pode comentar.
Seus comentários nos enchem de alegria.
É, escutando, né, cara? Não, não assistindo,
de novo, né?
Mas beleza.
Terceiro comentário do Anderson Cenoura, Cenourão, meu amigo. Agora no episódio da Manchete, que a gente tem que continuar essa saga aí da TV brasileira. Então vamos lá. Muito boa a sessão nostalgia. Não lembro muito dessa época, apesar de ter cravada na memória a cena do esquentamento em Cavaleiros do Zodíaco.
Ah, cena do Yoga.
O cara não lembra da parada, mas ele lembra da cena. Puta que merda. É, né? Vamos lá, né, cenourão?
É, se ele fosse uma criança, tem que perguntar pros pais falando. Pai, o que é aquilo? O que é aquilo? O que tá acontecendo?
O pai dele ia tampar o olho dele e dar o meu filho, não olha. Ele é tarde demais, pai, eu já vi tudo.
Ele vira e tá com roupa do Yoga, né?
Isso. Aí vamos lá, continuando. Deu vontade de rever Samurai Warriors. Não farei, pois revi Cavaleiros no ano passado e foi triste.
Deixa na memória, deixa na memória. Tem coisa que é bom deixar na memória.
Aí ele fala, enfim, melhor manter as boas lembranças. Continue com ótimo trabalho. Cara... Eu te entendo perfeitamente, o Cavaleiro do Zodíaco hoje em dia é sofrível, é triste de assistir, não faça, mantém na memória que é muito mais legal. Só um exemplo, a luta inicial lá no Torneio Galáctico, onde o Shiryu tá derramando litros de sangue, é muito mais dramática na sua imaginação. Ela, na verdade, leva tipo 10 segundos e é qualquer merda. É tipo, você olha assim, cara, o que que tá acontecendo? Porque era isso que eu achava maneiro. Mas eu posso só virando um velho, então não se ligue na minha opinião. Aí vamos lá, último comentário dele agora no nosso episódio, cápsula dupla. Ele fala o seguinte, gostei desse formato.
Milagre! Quero... Milagre dos poucos que gostaram do formato.
Calma, porra. Piranha, deixa eu terminar, porra.
Eu tô emocionado, cara.
Não comemora ainda, caralho. Espero por mais episódios assim. Faremos, cara, faremos. Só confesso não gostar de Ocidente e Oriente se juntando para produzir anime. Ou mesmo para distribuir. Mas por que, cara? A ideia de pagar o Netflix, destruidor do Death Note, para eles continuarem fazendo merda, nem passa pela minha cabeça. É, cara, realmente. Ele colocou um argumento na mesa que é difícil de rebater, cara.
Olha,
Netflix, o destruidor do Death Note.
Netflix destrói com uma mão e produz na outra. Na outra, mas ele conseguiu botar bastante dinheiro na indústria. O B foi um beginner que tá pra sair.
Eu tô vendo, cara. É bem legal. Já saiu, Roberto.
Já saiu. Ótimo.
Já saiu. Eu tô vendo. Tá bem legal. Eu acho que era só assim. Netflix dá o dinheiro, eles fazem e deu um projeto pronto. A Netflix não pode se meter na parada.
Eu acho que
eles
perceberam e falaram assim, olha só, a gente se meteu, deu merda. Faz o seguinte, a gente dá o dinheiro pra você. Vocês fazem, a gente vende, é isso, tá ligado? Acho que é a melhor relação possível no caso.
Aí ele termina falando o seguinte: não assistirei essas dicas, mas como disse, o formato do podcast me agrada. Ou seja, ele morde e assopra, safado, cenoura. Dá umas porradinhas de leve depois da. Não, mas tá tranquilo, o formato é maneiro. Cara, obrigado.
A esquerda
obrigado,
faz carinho Anderson... e a outra tapa na orelha.
Exato.
É isso aí.
Obrigado, Anderson Cenoura. Lemos os seus comentários. Agradecemos por ser um novo fã. Prometemos fazer programas melhores. Sempre trazendo mais qualidade. Espalhe para os seus amigos. Compartilhe a sabedoria do Gacha a todos. E seja bem-vindo, cara.
E lembrando no Facebook, todo dia temos música do Arthur, né?
É, às vezes falha, mas normalmente não falha.
Né? Normalmente não fala, acontece. Ele também é humano. Eu deveria ter colocado no lugar dele? Deveria. Fiz? Não. Então culpa minha. A gente vai levando. Então esses foram nossos comentários, né? Então, por favor, deem mais um comentário lá no site gacha.com.br. E se você é um cara de e-mail e quer mandar e-mailzinho pra gente com nudes, lá, gachapodcast@gmail.com. Por favor, não mandem rola. Vou mandar rola, então. Eu não devia ter falado isso. Fudeu. Prepara o spam. Ai, ai. E esses foram os comentários. Agora vamos pro nosso mundinho. Mundinho de látex, logo. Pois bem, vamos fazer o primeiro gacha sobre gênero. E um gênero bem particular, não é? Nosso querido Isekai. Ou mais conhecido como gênero de light novel sobre alguém que vai ficar preso durante um jogo virtual que por acaso um cara bem fodão e que tem um meio harem no meio e vai embora e morre.
Caralho, eu entendi nada.
Nossa, entendi porra nenhuma, Roberto.
Isso aí, isso aí, perfeito.
Arthur, defina melhor, por favor, Arthur. Vamos lá.
Ok. Começando do
respirando básico. No meio, por favor.
Isso, vamos isso lá. Aí.
Aula Telecurso 2000, tá ligado? Passava de noite, de madrugada lá.
Alô, amante da arte.
Não, por favor, uma... Will, bota a música Telecurso 2000, a vinheta tá, no fundo, cara. Tá, tá. Não, faça isso, por favor. Faça um favor pra mim, cara. Vai lá, Arthur.
Então, o gênero que nós vamos comentar hoje é conhecido como Isekai. A palavra Isekai, no caso, significa mundo alternativo, onde basicamente o protagonista ele é ou transportado, teleportado, invocado num mundo de fantasia, ou ele morre e renasce nesse mundo. E normalmente a morte dele é uma morte bosta, assim, digamos, inesperada ou insignificante. E então, basicamente isso. Isso foi um gênero que foi criado... Não, foi criado há um tempo já, mas ganhou força aí nos anos 2013, 2014. E basicamente vem de light novels, né? Como o Roberto comentou.
Extremamente popular em light novel. Extremamente. Você deve estar pensando, ah, tem Sword Art Online. Já começou a poupar coisa na sua cabeça. Sword Art Online, o Deathmatch dessa temporada. Temos o grande, bom Overlord, No Game No Life, etc. A gente vai chegar nesses pontos. Mas muitos deles são baseados em light novel, né? Às vezes começa a misturar um subgênero, bota lá um ete pra aparecer umas tetas. O Supernatural pra tentar dar uma mexida na parada. Mas ele parece que ele tem quase que uma template quando faz um Isekai, cara. Isso às vezes acaba me afastando um pouco do gênero. Será que podemos chamar isso de gênero, né? Podemos chamar isso de gênero?
Ah, o termo foi criado justamente pra identificar animes que sigam essa mesma tendência. Então, assim, a protagonista é o protagonista com cara de criança, é rodeado por mulheres, ele é o fodão daquele mundo, por algum motivo obscuro, Deus, ou seja lá, a entidade que invocou ele, resolveu dar todos os poderes do universo pra ele. Então, é basicamente isso, né, que acontece nessas porcarias desses animes.
Uhum. A gente teve um boom muito grande depois, pelo menos no mainstream, né? Depois do Sword of Art Online. Vocês se lembram da época do Sword of Art Online, quando ele tava em voga? Todo mundo tava acompanhando.
Sim. Então, era 24 horas isso.
É, pois é, mas aí a gente entra no problema principal, que é o Sword Art Online não é Isekai.
Segura isso daí! Segura isso aí!
Não, segura nada, meu irmão.
Segura agora. Vamos lá!
Treta, gosto de treta.
É, segura porra nenhuma. Não é Isekai e acabou, meu irmão. O cara, olha só, vamos lá. É, tem algumas condições pra você considerar que o anime é desse gênero, que são o seguinte: o protagonista ou morreu e reencarnou nesse novo mundo, ou foi invocado de alguma forma para esse novo mundo. É um mundo completamente diferente do mundo atual dele. Ou seja, normalmente ele é o quê? Vive em Tóquio, normalmente, no Japão, é invocado para um mundo de fantasia e não tem como voltar. Ou seja, é a premissa básica que o protagonista ele não tem para onde voltar. Ele tá naquele mundo, ele tem que descobrir o que ele tem que fazer lá, qual é...
Ele
tem que viver lá. Ele pode até tentar alguma forma de voltar pro mundo real dele, mundo original dele, só que normalmente aquele mundo de fantasia é tão interessante que o cara não desiste de voltar no meio do caminho.
Sim, isso é coisa boa do Isekai, né? É esse core dele, da coisa moderna batendo com uma coisa mais fantasiosa e virtual, é muito legal.
Exato. Aí vamos lá, pra dar porrada no Sal de vez. É assim, no Sword Art Online, o protagonista, tudo bem, ele marca, vamos marcar um checkzinho aqui do ele é o fodão.
Oh.
É o cara que resolve a porra toda, mas aí a gente já perde, já tira ele da equação do Isekai pelo seguinte motivo. Ele não foi invocado pra aquele mundo, ele foi por livre espontânea vontade, é um mundo virtual e é um jogo. E eles sabem que é um jogo... Eles têm relativo controle sobre aquilo. O problema é que eles não conseguem voltar porque tem uma treta acontecendo. Mas o mundo real continua existindo e um dia eles vão voltar para lá, quando resolverem a treta. Nos Isekais, normalmente, o cara não tem para onde voltar. O mundo alternativo é o mundo, é o mundo novo dele e o cara agora é um cidadão daquele mundo.
É, essa é a diferença principal. Uma coisa, vamos lá, a questão do Sal... com o Isekai, é complicado. Você fala assim, ele tá preso. Sim, e o cara tava preso. Mas eu acho que o que acontece dando esse estranhamento mais, que não transforma ele bem no Isekai, é que grande parte dele são jogadores.
Sim, também tem isso.
Eu acho que é o ponto mais forte pra ele não...
São poucos NPCs, você
sim,
quer
sim,
dizer,
e não,
né,
são não são interativos.
No Sword Art Online, os NPCs são claramente NPCs. Eles não têm consciência, não têm vontade própria.
Eles são uma placa.
Eles estão interagindo de acordo com o script.
Sim, né? Sim. É. Aquilo na máquina que você bota uma nota de não sei quantos reais hoje em dia, tá uma Coca-Cola nessa máquina, né? Que agora, hoje em dia você tem que botar notas, né? Daqui a pouco tem que passar o cartão de crédito naquela porra. E a diferença deles pra essa máquina de refrigerante autônoma é nenhuma, tá ligado? É isso, a mesma coisa. Isso, por exemplo, quando você compara com Overlord... Ele é um jogo, ele ficou no jogo, ele ficou preso no jogo, mas ele não vê como uma HUD de jogo, e o que ele vê são os NPCs agindo como pessoas no mundo fantasioso do jogo dele. É um contraste maior, falando, cara, esse mundo tá vivo, eu estou em outro mundo, não é eu estou preso num jogo.
Tanto que, como o Roberto comentou, em Overlord, o que acontece? O Ainz, que é o nosso protagonista no caso, ele faz alguns experimentos para verificar se há evolução dos NPCs. Inclusive, no começo da série, ele...
Isso não é spoiler, acontece, isso é no primeiro episódio, pessoal.
É, no, quando ele é, digamos assim, quando os servidores são desligados e ele fica preso, aparentemente eles são teleportados para outro mundo muito parecido com o do jogo. Então, tem essas diferenças. Diferenças mais sutis, nesse caso, mas, por exemplo, Sword Art Online, a gente tem ali quase o início de uma formação do Harém, só que depois do Kirito vem conhecer a Asuna, então isso é totalmente descartado, né? Então, Eti também é muito leve se comparado com uma obra de Isekai normal. E de romance, né? Então, a maioria dos Isekais você não tem romance, uma vez que a obra... foco em Harém, né? Ficaria complicado trabalhar ali muitas linhas de romance ali, tendo um desenvolvimento romântico entre alguns personagens, né? Acaba que uma coisa vai meio contra a outra. Assim, e pra deixar claro, a gente colocou esse assunto do Sword Art Online ser um Isekai ou não, pra tentar deixar bem claro as diferenças e contrapor os pontos principais de cada um, tá? Então não é uma, não é a coisa que o Gacha tá afirmando, não, que o João tá falando.
Não. Só queria botar treta, Arthur. Para com
essa porra. O Sal passou de drift assim no Isekai, tá ligado? Raspou a lataria no Isekai. Foi quase. Mas é por esses motivos que não consideram ele. Não é só a gente, tá ligado? Tem vertentes que acham que ele é um Isekai, mas não vi muitas vertentes falando sobre os NPCs, né? Foi o ponto que eu vejo nisso, que eu vejo que ele não é um Isekai. Que não é um mundo, é só um jogo. É diferente do Overlord, é diferente do Deathmatch, para citar dois do mundo, é diferente do ReZero. Se bem que o ReZero não é a porra de um jogo, né? Mas, anyway, foda-se.
O ReZero é só chato mesmo. Oh, desculpa, já comecei já.
Então, nós temos alguns clichês normais no Isekai, né? Que é o cara fodão, preso num jogo, não consegue voltar por algum motivo, um vilão meio blé. E o que mais, pessoal? Eu só consigo lembrar disso de cabeça, não tô nem lembrando.
Como a gente falou, é a formação do Harém, né? Que durante a história, os primeiros episódios normalmente da obra, a gente vai ter a formação do Harém ali dele, então ele vai ali encontrar 4, 5, às vezes até 6 heroínas que vão compor o Harém ali, cada uma com uma característica e aparência bem própria. Então você vai ter ali uma famosa, provavelmente uma Tsundere, uma Loli, você vai ter uma Yandere, você vai ter ali personagens com características bem marcantes e bem diferentes umas das outras. Assim, pode ser como raça também, se a gente fosse pensar no mundo medieval, a gente teria lá uma elfa, a gente teria, sei lá, aqueles humanos que são... que tem rabo e orelha de
gato. Ou seja,
gato,
é um sonho molhado de pessoal que jogava pra caralho Ragnarok durante a nossa adolescência, né? Puta que pariu. Falando isso, esse negócio do Harém é comum pelo Nomucho, né? Mas isso me lembrou de novo o Deathmatch, que, sei lá, acho que dos personagens relevantes dele, 2 ou 3 são masculinos. O resto são todos mulheres. Todos, 100%. É incrível.
Sobre o Deathmatch, que seria mais fácil de citar, que o Roberto tá usando como exemplo, que é um anime que tá passando nessa temporada agora, de 2018 agora, de inverno. Mas, basicamente, o Harém que é formado nesse anime é bem fraco, pode-se assim dizer. A gente tem 2, 3 ali heroínas que são mais... que vão para uma conotação um pouco mais sexual, interessada no protagonista, como um namorado, um romance, né? E as outras não, é mais como amigo, como mesmo mestre e tal, né? Então isso difere, em alguns casos, no anime do ano passado, que a gente vai até comentar mais pra frente, que é o Isekai, o Smartphone lá, não sei. Tipo, a conclusão do anime é que, tipo, o cara vai ficar noivo de todas as gurias, tá ligado? Então, é bem diferente, assim. Acontece essas diferenças mesmo dentro do gênero, sabe?
Coitado dele, esse cara nem sabe o que espera por ele. Coitado, meu. Eu vi aqui na pauta que você colocou, fala, os personagens irão em uma fonte termal pelo menos uma vez.
Olha isso, essa, cara. Todo tem isso. Toda temporada de Sekai tem um episódio sobre o fonte termal, cara.
É que nem o episódio
porque
de verão.
Porque tem que ter o etizão, fanservice, é isso aí.
É a mesma coisa, meu Deus do céu. O Overlord teve um episódio de fonte termal?
Ah, cara, Overlord tá mais pra exceção do que pra regra.
Tuxê, tu tem um ponto, tu tem um ponto.
Normalmente, o que vai acontecer? Vai todo mundo pra uma fonte, aí, não sei por que cargas d'água, todas as heroínas vão estar tomando banho ao mesmo tempo, e não sei por que cargas d'água maior, o protagonista vai se acabar sendo arremessado, ou caindo, ou aparecendo no meio da fonte onde estão as heroínas. Então isso é bem comum, acontece bastante.
Ah, clichês. Agora nós vamos falar, já deu uma breve introdução sobre o Sekai, né, esse gênero que, recente, né, que deu um boom recente. Agora vamos falar sobre algumas dessas obras, né? Algumas eu não assisti, algumas só o João assistiu, outras só o Arthur assistiu. E vamos discutir sobre elas. Então aqui também tem algumas recomendações, ou desrecomendações, né, Arthur? Da Arthur, não.
Isso.
Né, João? Né? É zero, João?
Opa! Eu tava aqui gritando, ReZero não, ReZero é merda! E o microfone fechado. Cara, então, não vejam ReZero, de verdade, cara. Ou me odeiem e falam, cara, ReZero é a melhor coisa que eu já vi, o João é um burro.
Uhum.
Errou completamente, mas, cara, não vejam, sério.
Vamos...
Vocês têm coisa melhor pra fazer.
Aqui, então, vai ter alguma lista de algumas recomendações ou não recomendações comum desse anime. Que a gente gosta de dar recomendação pra caraca. Que a gente fica vendo essa merda o dia inteiro. A gente quer falar pros outros gastarem o tempo da vida deles também, né? Então, é isso aí.
Exato.
Pra enfatizar, pra galera ter uma ideia da importância que esse gênero acabou tendo para a indústria, como a popularização do gênero veio com o ReZero, com o sucesso do ReZero. O que que houve? Muitos escritores de web novels estavam, tipo, o web novel lá seriam basicamente light novels escritas diretamente na internet, né? Muitos desses trabalhos foram selecionados e acabaram se tornando light novels. Certo?
Publicado, assim, livro, físico, etc. Tipo No Game, No Life, né? Foi mais ou menos
isso,
o meu
exatamente.
Caso.
Então, basicamente, o gênero em si é responsável por causa disso. E claro, né? Hoje, agora, a gente estando em 2018, a gente já tem uma saturação do gênero, inclusive. A gente tem pelo menos um anime desse gênero, digamos, um Isekai raiz, aí por temporada, desde 2013, 2014.
Uhum. Nessa temporada atual, temos dois. Um de enorme peso, um mais ou menos, né?
Qual é o mais ou menos?
O Death March, é mais ou menos.
E qual é o de enorme peso?
Porra, preciso falar, cara?
Overlord 2, pô.
Preciso falar.
É porque, desculpa, é que assim, os dois estão tão bons que eu realmente fiquei em dúvida qual era o mais ou menos, qual era o bom.
Nossa, velho.
Tá bom.
Eu
tá
vou
bom,
falar do Death March no nosso episódio.
E eu que gosto de treta.
Não, é porque eu tô achando o Death March muito bom, cara. Assim, me surpreendeu foda, eu não queria assistir. O Arthur botou pilha, eu falei, então, vou ver o primeiro. Eu falei, cara, tem potencial, hein? Olha só.
O que tem acontecido, como tem a gente tá tendo essa repetição de gênero em toda temporada e cada vez mais material desse tipo...
É isso e anime de idol. É impressionante.
Muitos escritores estão mudando algumas nuances, alguns desses clichês que a gente comentou, né? Pra que as obras fiquem atraentes novamente. Então é o que acontece, Overlord foge da maioria desses clichês que a gente colocou aqui. Deathmart forge um pouco em alguns pontos. A gente tem um protagonista ultra mega power poderoso, porém ele evita de mostrar essa força dele, ele tenta proteger, ele tem uma forma de evoluir, tipo, bem diferente do que normalmente acontece. Então, assim, como a gente tem um monte de coisa igual, alguns autores estão mudando alguns pontos para tentar, digamos, ver uma luz aí e ter uma chance.
E aquela notícia que você passou sobre o concurso de Light Novel que falaram que é baniram o Isekai dela?
Exato, foi o que passei. É o seguinte, uma instituição, seja lá o que for, a editora responsável, né, pela publicação da maioria dos Light Novels fez um concurso. Ela mantém um concurso, né? Eu não sei se é anual, semestral. Cara, caguei. Aqui não é pra dar informação realista, é só pra falar besteira. Mas é o seguinte, fazem um concurso E no último que teve, Sunday também, se não for o último, foda-se, eles falaram o seguinte: chega nessa porra de Sekai com protagonista novinho, que a gente quer, cara, light novel com protagonista adulto. Porque o problema é o seguinte, as light novels estavam muito focadas em quê? Protagonista adolescente, harém, parada mega surreal, e não tava conseguindo, eles estavam conseguindo captar o público jovem, ok, mas eles estavam querendo, nessa edição do concurso, capturar um público mais adulto.
Adulto.
E os isekais não estão atingindo também a população adulta. Então, basicamente, eles baniram dessa edição do concurso qualquer tipo de isekai. Ok, a gente realmente tá vendo, e assim, o Japão percebeu. Também, cara, tá saturado, vamos dar uma diminuída aí, porque tá brabo.
Aham, senão o gênero daqui a pouco, porra, vai tá que nem... Arém no começo dos anos 2000, pô. Só tinha Arém colegial, Arém colegial, Arém colegial. Caraca, velho, eu passei anos sem ver outro anime colegial por causa daquela porra, velho. Cacete, cacete. O primeiro que provavelmente só o Arthur viu, né? O Zero no Tsukaima, The Family of Zero, que não tem nada a ver com o ReZero. Mas é o mais antigo aqui, né? Me surpreendendo.
É, eu acho que sim. Eu fiz levantamento rapidinho de alguns animes. Inclusive, esse eu não vi. Coloquei na lista aí só por causa da data.
Da hora.
Ele é de...
Aqui tem informação.
2006. É, se eu não me engano, eu dei uma olhada na sinopse, mas basicamente é uma maga que é zoada por todo mundo porque ela não consegue controlar os poderes, alguma coisa assim. E daí ela decide invocar duas criaturas e acaba invocando dois japoneses, tá ligado? Um piá e uma guria, se eu não me engano. De 2006 isso. Então eu acho que esse foi um dos primeiros animes a ter essa ideia de invocação tudo. E como a gente já falou, né? É baseado numa light novel, tem harém, tem comédia, tem magia e tem ecchi. E tem aventura. Então esses são os pilares aí dos gêneros que compõem o Isekai, né?
E ele é o hipster, né? De 2006, cara. 2006, coisa pra caralho. É, então esse não temos o que falar, né? É um da parte do clichê de invocação. Ninguém viu, mas é bom falar porque eu dormi e sei, caraca, isso faz tempo. O segundo que tava no, na minha lista de melhores do ano passado, né? O Konosubarashi Sekai ni Futake Foda-se. Konosuba. Vamos falar o nome pequeno. Konosuba. Quem é que viu o Konosuba? Essa coisa maravilhosa.
Eu?
Não vi.
Cara, veio. É muito interessante, João.
É.
Me venda.
A porra do garoto morre e vai pra... Ele é
um jeito escroto. Não, ele morre do jeito muito
então explica
bosta.
O jeito que ele morre.
Ele tava andando na rua, ele não saía de casa, o cara era um net, vive isolado do planeta. Aí um dia ele resolve, não, eu vou comprar um jogo. E ele sai de casa. Aí ele tá andando na rua, na estrada, vem vindo um veículo na estrada, ele vê uma criança ali e ele se joga pra salvar a criança. E ele morre nesse acidente. Aí ele acorda de frente com uma deusa, com uma divindade, que vai das opções de escolha pra ele reencarnar, certo? O problema é que ela conta pra ele que a morte dele foi totalmente inútil, pois o veículo que vinha era um trator que não ia ter força pra fazer nada. A criança ia desviar e não ia sofrer um arranhão.
Onde é que eu já vi isso? Onde é que eu já vi isso? Como é que é o nome? Yu Yu Hakusho! Caralho, cara!
É o Yu Hakusho Twister, tá ligado?
Exato.
Aham.
Só que no caso é mais por. No caso do Yu Hakusho. Bom, não vamos entrar aqui e explicar que é o Rock
Show. Cuidado com o que você vai falar,
tu! Não, cuidado. No caso,
olha a religião
do Rock Show. Você pode criar problema pra você, hein, cara.
No caso do Yu Yu Hakusho, a Botan chama ele pra ser um detetive sobrenatural.
Uh-huh.
E no caso do Konosuba, ele é pra se encarnar no novo mundo. Então, tipo, não tem nada a ver o que acontece dali pra frente, entendeu? Mas daí, o que acontece? Pra ajudar o cara, a deusa fala, não, eu te concedo um desejo pra você reencarnar num mundo lá de fantasia. Daí ela fica zoando ele pra caralho, tirando sarro da cara dele, chamando ele de burrão e tal.
Você morreu pro trator, você morreu na queda do bagulho, parabéns, cara.
Aí ele fala assim, ah, então tá, então eu quero que você renasça comigo nesse mundo. Daí essa deusa renasce com ele nesse mundo e começa a confusão. Tipo, esse anime é focado muito em comédia.
Uma comédia excelente, cara. Puta que pariu.
E ele foge totalmente do clichê que a gente colocou lá em cima. Porque O protagonista, ele não é uma pessoa boa. Ele não é uma pessoa... Ele é um full BR. Ele é um full BR, basicamente. É ruim, isso, porque ruim. Ele só zoa, engana as pessoas, trapaceia. Cara, ele aprende a magia de roubar a calcinha das mulheres, cara. Filha da puta. É muito bom.
Pra você ver quão zoado o bagulho é. Ele também veio de Light Novel, né? Então vai ser uma coisa recorrente aqui, né?
Já tem duas temporadas de anime, vende pra caramba.
Sim, sim. Tem no Crunchyroll, certo, né?
Isso.
É, esse é fácil de ver. É uma comédia zona da hora. Eu botei no meu top do ano passado, não foi à toa, porque eu curti.
E não só o protagonista é bem diferente do clichê, mas como todas as outras três heroínas são muito diferentes. Elas não têm nada a ver com o que você está acostumado. Então, assim, você vai rir muito. Você tem uma cavaleira que é masoquista. Você tem uma feiticeira.
Uma feiticeira só pode soltar uma magia por dia, né?
Muito. E é ultra mega poderosa, mas quando ela solta magia, ela desmaia. E a deusa que é transportada com ele, que é a Aqua, que é a deusa da água, é tão sem escrúpulos quanto ele. É, bebe o dia todo, só faz merda, só atrapalha, não ajuda em nada. Então é muito bacana, a comédia é absurda. É, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo.
Sim, esse anime fez quebrar parte do preconceito com o Isekai, com certeza. No próximo nós temos o No Game No Life, né? Que eu não vi. Inclusive, esse tem a Light Novel publicada em português no Brasil. Se você for na Amazon BR, no qual nós não estamos sendo patrocinados, nem pela Amazon, nem pela... Acho que é New Pop, né? Que publicou.
Isso.
É New Pop. Tem na Amazon Brasil. Inclusive tem a versão digital em inglês, que não é pela New Pop, na Amazon, que foi que eu comprei. E eu comecei a receber trabalho, tem que estudar que nem um filho da puta. Assim que eu comprei a Light Novel, foi minha tentativa de ler Light Novel, acho que 2 dias depois de eu ter comprado. Foi absurdo. Até agora eu nem abri a Light Novel. Tá foda. Então não sei nada sobre essa porra. Quem viu essa bosta?
Eu vi.
Só você de novo. Vai falar agora então. 2014, né?
2014, feito pela Madhouse, baseado numa Light Novel. Eu falei só de sacanagem mesmo.
A Light Novel da Madhouse.
Mas basicamente o anime conta a história de um jogador chamado Branco, que é o maior jogador da internet. Ele vence todos os jogos, tudo. Então tá sempre envolvido com jogatina, aposta. Que na realidade esse jogador, na realidade são duas pessoas. São irmãos. É uma menina e um piá. Deixa eu ver o nome deles. Se eu não me engano é Sora e Shiro. Sora é o piá, Shiro é a menina. Então eles estão ali naquele mundo e estão passando sarrafo em todo mundo. Então tipo, ninguém bate de frente com eles. Eles são muito foda. Daí um dia eles estão entediados já com aquela dessa jogatina e tal, porque eles não têm mais desafio. E até que eles recebem um e-mail de uma pessoa convidando eles pro mundo de jogos. Eles não entendem muito bem assim, mas aceitam. Aí o que acontece? Na realidade, um deus, deus do jogo, invoca eles pro mundo deles, pro mundo dele, onde é um mundo que é dividido, se eu não me engano, em 7 raças, e a única forma de você ter guerras, batalhas, tudo nesse mundo gira em torno de jogo. Então você não tem violência, nada, mas é tudo em termos de jogo e aposta. Porém, trapaças e qualquer coisa desse tipo é tudo válido.
Ele seria considerado a mistura do anime de aposta com o Isekai?
Então, eu acho que não, Roberto, porque a aposta nesse caso são a conquista de terrenos e reinos, entendeu? Então eu não sei se é uma aposta, tipo, não é aposta num bem pessoal, entendeu?
Porque quando você falou de jogos, aposta e trapaça, me lembrou bastante.
Tudo envolve jogo. Envolve jogo, tipo, pode ser um jogo de xadrez, pode ser uma adivinhação, qualquer coisa, entendeu?
Interessante, muito interessante. Eu comprei essa novel blind, né, sem saber merda de uma delas, e eu tô achando legal.
Saiu um filme um tempo atrás, chamado No Game No Life Zero, que é um prequel da situação, que é mostrada na nossa primeira temporada, tá? Ele explica a origem desse mundo e como que chegou a esse ponto de se tornar o mundo dos jogos. Vale a pena, eu recomendo ver o anime antes de ver o filme, porque você vai acabar aproveitando mais do anime em si, do filme em si, na minha opinião. Uma coisa só que dá pra salientar, uma não, duas, é a paleta de cores do No Game No Life. Ela é bem diferente, eles abusam bastante do contraste, então você tem cores bastante chamativas.
Umas cores meio neon, umas coisas bem saturadas. Isso. Bem saturada, usou bem saturada, interessante isso aí.
O design character é muito bonito, tanto da novel quanto do anime, é bem bonito mesmo. E a trilha sonora é muito boa mesmo, cara. A música de abertura é muito boa. Então eu recomendo pra caramba, assim, é um anime que é bem avaliado, vale muito a pena. São 12 episódios só, então dá pra ver numa sentada aí.
É, uma senhora sentada. Uma senhora naquela tarde de domingo chato. Eu tenho que conseguir ler essa novel, cara. Puta que pariu, né? Ai, ai. Essa aqui o João vai falar, né? Isekai wa Smartphone
ele gostou, Totomoni. Ele gostou bastante dessa daí.
Com certeza. Que em inglês é... Deixa eu ver a porra desse nome em inglês, cara. Cacete.
É, em um mundo paralelo com o meu smartphone. In a parallel world with my smartphone.
Okay.
É uma merda. É só isso, cara. Essa é a tradução em inglês.
Aqui uma porra.
Shit. I don't care. É, cara, vamos lá. Vamos
mas
lá.
Sua esposa agora... tá gostando, né? Alguém vai ver até o final.
Agora. É, pois é, eu me fudi pra caralho. Vamos lá, pra gravar esse podcast, falei, caraca, tá tanto tempo aqui na minha lista de coisas do Crunchyroll, né? Pô, vamos fazer um episódio sobre CK e vou ver se pode ser nível de smartphone.
Só um instante, o No Game No Life tem no Crunchyroll?
Tem sim.
Ótimo, tem. Ah, o Crunchyroll tá acertando em tudo, hein? Vambora. Continua aí do smartphone.
Então, eu olhei, porra, tá aqui na minha lista. Falei, perguntei pra mulher, quer assistir essa porra desse anime aí? Ela, eu quero. Vou assistir.
Cara, porra, como você falou, compra sua mulher, cara.
Senhora, você deseja assistir esse
anime. Mulher, deu um cuspe no chão, vá assistir ali. Falou, tu vai limpar essa porra com a língua.
Ainda bem que é saliva, né? Minha língua. Não, então, cara, vamos lá. Como é que eu posso explicar? O cara, ele... É, o anime já começa com um maluco morto, conversando com Deus, e de Deus diz o seguinte: meu irmão, errei. Tipo, te matei sem querer.
Por engano.
Perdão pelo vacilo.
Foi mal qualquer coisa aí.
É. Pra te recompensar, vou fazer o seguinte: vou te mandar pro mundo paralelo cheio de garota gostosa e vou te realizar um desejo. Aí o moleque olha, porra, quero ser imortal? Porra, quero, caralho, ser invencível? Não, eu quero ficar com o meu smartphone. Aí ele ganha um smartphone, cara.
E nem é um iPhone ainda, né? É um Android,
exato,
né, porra?
Cara. Aí olha o nível, cara. O telefone dele faz ligações diretas pra Deus. Tem um Medieval Maps. O cara consegue se localizar nos mundos medievais, né? Tem um mapinha bonitinho. Ah, cara, eu não aguento. E ele tira fotinho das coisas, olha que legal. Mas, tipo assim, sabe em que outro Isekai tinha isso também? No ReZero, cara. O Subaru tinha um smartphone também, cara. Só que isso não era o plot principal da porra do anime. Tipo, cara, todo o anime tá em cima da porra do smartphone do moleque. Ah, cara, eu não aguento. Desculpa, é muito ruim, Arthur. Defenda aí, cara.
Sim.
Defenda.
Não, eu assisti esse anime também. Foi na temporada passada ou retrasada, não lembro agora de cabeça.
É tortura isso? Você faz com você
mesmo? Mas, basicamente, assim, esse anime de toda essa nossa lista aí, que a gente colocou, esse anime, na minha visão, e depois de ter assistido, é o que mais segue os clichês.
Todos.
Cara,
tá tudo
todos.
Lá, tudo
ali
lá.
Tem tudo. Se vocês quiserem ter a experiência do que é um Isekai com todos os clichês, é esse anime. Veja, eu tô falando que é bom. Eu não tô falando que é bom, eu tô falando que
ele tem um Instagram medieval também? A capa dele tá tirando uma selfie medieval. Tá, deixa pra lá, né? Eu vou pensar, não vou raciocinar muito em cima disso não, deixa quieto.
Querem que eu fale mais mal dele também? Eu posso.
É tipo
um gerador de coisa ruim.
Não, eu acho que ele serve mais pra, como a gente falou, ele é exatamente um exemplo perfeito de uma obra que segue todos os clichês. E como ela segue todos os clichês, ela não te surpreende, ela não te apresenta nada novo, ela se torna monótona e chata. Então tem todos esses problemas. Então isso mostra que essa receita aí deve estar com os dias contados, né? Essa receitinha aí. Ninguém aqui recomenda esse troço.
Não,
ninguém.
Não, não, não,
olha,
não.
Ninguém.
Não faça
eu
isso,
não vi.
Não veja.
Mas só porque o João tá achando uma merda, eu acho que eu vou assistir esse bagulho. Só pra dar risada depois falando com ele.
Essa é a moral que eu tenho, cara. Puta que merda.
Ah, pode, ser que eu chegue, e fale,
é a moral,
porra,
que você
tá uma
tem.
Merda.
Não é a moral que você tem, é a moral que você construiu, cara. A culpa é sua.
Cara,
vamos falar da sua moral, Arthur?
Opa! Opa! Vamos lá.
Calma aí. Então, deixa eu ver quanto que vendeu a última Light Novel dessa bosta.
Arthur, vou jogar Dragon Ball Super na mesa, porra. Então fica quieto aí, maluco. Se é pra falar de parada que vende muito, meu irmão, nada vende mais que Dragon Ball. Então, acabou, cara. Acabou. Fica com a tua Light Novelzinha aí, meu irmão.
Eu queria ver que ele tá fracassando. Isso que eu queria mostrar. Que ele tá fracassando.
Cara. Essa porra nunca vendeu mais. Nunca vendeu tanto, cara.
Pô, o
japonês remédio é burro, cara. Japonês remédio, nossa, que é arém, cara. Eu tô brincando, você sabe que eu tô brincando, né? O japonês é um povo muito inteligente que me dá One Piece. Eu não posso falar mal dele.
Não pode falar mal do Oda, né?
Não, o Oda é Deus, tu tá maluco? Não pode, cara.
Vamos lá. É, o próximo da lista, né, é dessa temporada, em vigor, né? Já tá terminando. O Death March, não vou falar o nome japonês pra caralho, ninguém vai entender, ninguém vai procurar, né? É só procurar por Death March.
Death March, cara, Hajimaru Isekai. Que eu sou o Kyo.
Caralho, digita aí aqui no comentário quem procurou, porra, pelo nome em japonês que ele falou agora. Vou nem falar em inglês.
Só porque eu falo japonês pra caralho, meu irmão.
Porra,
Kaijin.
Ai, ai, ai. É, o Death March dessa temporada, né? E esse eu vi, esse eu tô vendo, esse eu tô em dia. E é minha vida atual.
E esse é bom, cara. Esse é bom.
É! Ele fala sobre um programador de um jogo, né? Parece ser de celular, que era porra aquele jogo.
Não, ele é programador de um MMO. Um jogo de computador de MMO.
Pode ser um MMO de celular também, porra. Porra dos outros. Tu viu? Saiu...
MMO de celular não tem alma.
Mano, saiu PUBG Fortnite, tá ligado? Pra celular. Cara,
não,
pra...
não, não.
Pode ser qualquer coisa agora pra celular dessa bosta. Eu vou acreditar. É um programador de jogo, né? E aí vai fazer uma marcha mortal. Que eu e o João, a gente chama terça-feira, né, João?
É isso aí. Programado até explodir.
É programado até explodir porque o prazo tá diminuindo, os problemas continuam aparecendo. Você tem 2 dias pra concluir o bagulho, então vambora, meu irmão. Ele chama isso de a marcha mortal dele. Que não é uma coisa saudável se fazer. Eu tenho que pensar minhas escolhas agora. É. E depois dessa marcha mortal, ele finalmente dorme e acorda num mundo paralelo do jogo que ele tava fazendo, só que era um pouco diferente do que ele tava fazendo. E ele fez alguns testes antes de ir pra esse mundo, de colocar alguns poderes a mais pros jogadores do primeiro mundo. Pra dar aquele tutorialzinho, né? Pra dar aquela força, só que ele não testou muito esse modo. E quando ele chegou nesse mundo, ele tava com esse modo. Então, basicamente, ele soltou um meteoro e destruiu metade do planeta. E ganhou level pra caralho. E assim, ele continua com os clichês do Isekai, que tem a porra de um arém.
Ah, tu tá falando errado aí, cara.
Então vamos lá. Eu falei alguma coisa.
Te dou a chance de defender a parada e tu faz cagada, cara.
Então vai, mano, vai, João.
O que é bom, tu não fala aí. Não, vamos lá. Na verdade, é o seguinte, não destruiu metade do mundo. Cara, isso aí até a parte da habilidade tá correto. Mandou muito bem, falou direito. Mas começou a desandar aí. Cara, basicamente é o seguinte. É, ele coloca uma habilidade pra jogadores novos, né? Só que a habilidade não tá balanceada ainda. Inclusive, era o que ele tava fazendo, do que causa o problema a Deathmatch dele, que ele tava testando, né? Fazendo a rotina de teste dessa habilidade. Essa habilidade é basicamente o seguinte, é invocar alguns muitos meteoros. E acontece ele invocar essa chuva de meteoros enquanto um grupo gigantesco de homens lagartos tá passando pela estrada e começa a atacar ele. Então ele com esses meteoros mata todos os homens lagartos. Ganha a experiência de toda essa galera. Vai pra um nível absurdamente alto. Com
367, eu acho.
Com itens até dizer chega, dinheiro pra caramba. E basicamente o que acontece, o restante do anime, é o cara fala, cara, eu já sou muito poderoso agora para esse negócio, eu acabei ficando poderoso demais. Não conheço nada daqui, quer saber? Vou curtir a vida.
Não sei se tô morto, não sei se tô vivo. Minha vida não parecia tava muito legal, então vou curtir, vambora.
Vou curtir. Agora eu sou poderoso, tenho a habilidade que eu quiser, só botar uns pontinhos ali. Isso é interessante, que nesse anime acontece o tempo todo.
Fica poupando a Kimi o tempo todo, título.
Ele precisa fazer alguma coisa e ele não tem habilidade pra isso. Ele abre o HUD do jogo, que ele é o único... É a única pessoa nesse mundo que tem um HUD, onde ele pode navegar e fazer as coisas. E começa a atribuir pontos. Então calma aí, eu não sei fazer... Eu não tenho lábia o bastante, vão lá, 10 pontinhos em lábia, agora eu tenho lábia. E, cara, muito bom isso. Mas aí entram os clichês tradicionais de Isekai. Então aparece o quê? Aparece o arenzinho com as menininhas. Ah, menininha apaixonada. E tudo lá. Só que a diferença desse pro do smartphone merdão é, primeiro, o protagonista é melhor. Já começa por aí, é mais carismático.
Ele é um adulto num corpo de criança, que quando ele vai pro jogo ele tá um pouco mais novo, né?
Ele não é só um adolescente tarado que só... Pelo contrário, ele é até bem respeitoso com as meninas. Uhum. E isso é o que cativa mais. Eu falei, caralho, muito bom, cara. O cara é respeitoso. Gostei disso. esse rapaz é um bom partido.
Esse rapaz é um bom partido.
As personagens femininas são bem construídas, então, assim... São carismáticas, você consegue se identificar bem com as personagens. Diferente das personagens femininas do outro lá, que é só um monte de bunda e peito e quem se importa... Cara, o outro do smartphone é tão genérico que até gêmeas a porra do negócio tem, cara. Porra, quer mais reserva do que isso? Porra, só calma. Faltou ter uma, cada uma tem um cabelo de cada cor, meu amigo. Essa não, tem, cara. Porra. Tem toda uma situação. E assim, é legal porque é uma crítica comum das pessoas que leram a Night Novel, mas que, pra mim, eu não sou exatamente um fã de animes Slice of Life, mas... caiu bem nesse Death March. Ele é um slice of life da vida do cara. O cara falou o seguinte: tô de bobeira aqui, vou fazer umas paradas, aí de vez em quando aparece uma treta aqui, ele resolve, aí aparece outra, aí tem uma namoradinha, vai ali. Cara, tá caindo bem. Tá, assim...
É um slice of life gostoso de assistir, só eu esperava
exato,
mais.
É, tipo assim, tá quase terminando a temporada e não tem uma treta cósmica que vai afetar o mundo, não, cara. É só parada pequena. O cara vai lá, resolve, volta pra vida dele normal, tipo um sitcom. Cara, e quem não gostava de sitcom? Quem não gostava de Friends? É isso, cara. É isso que eu tenho no Deathmatch. Por isso eu defendo esse anime frente àquela merda daquele ReZero e do anime do smartphone.
O que deixa, acho que, na minha opinião, além de todos esses pontos que o João colocou, que deixa o Deathmatch mais interessante, que no caso com o Isekai, o smartphone lá, que é do smartphone, é o fato do protagonista não querer fazer as coisas, resolver os problemas... mas sem querer, tipo, entre aspas, vamos por assim, se aparecer. Então ele resolve algumas situações, usando o poder e a habilidade dele absurdamente alta, incrível, mas ele deixa isso meio que na surdina, ele não faz questão de mostrar o que ele faz ou não. Outra coisa também sobre o harém que se constrói em volta dele é bem diferente do comum. Então você tem pessoas ali, heroínas femininas e personagens femininas que estão ali só relacionadas com ele como se fosse um mestre, alguma coisa do tipo... como amigo e tal, e você tem ali duas, três no máximo, que tem um interesse amoroso e romântico com o protagonista. E ele já aponta uma tendência maior para uma das heroínas, que ele já até, nos últimos episódios, já dá um indicativo que ele quer voltar, quer continuar com ela e tal. E ele repreende uma outra heroína, né, que tenta, digamos, chegar na segunda base, né, que tenta ali forçar uma situação. E então, essas coisas diferentes... que acabam fazendo a gente prestar mais atenção num anime que tem esse gênero tão marcado e tão, digamos, utilizado, né? Então, são esses pontos diferentes que acabam deixando o anime interessante. Eu concordo com o João, eu acho que tô gostando bastante do Death March. Tá sendo um slice of life dentro do Isekai, bem bacana de ver, sem problema nenhum. Então, eu recomendo, eu acho que vale a pena aí, se você tem um tempinho, vale a pena sim.
Então, João, pode despejar seu fogo. Melhor, antes, João, segura seu fogo. Vamos falar sobre o ReZero, Arthur. Antes de ele ser queimado até a morte, cara.
Não, cara, não. Isso aí, vocês estão criando uma imagem feia de mim. Eu odeio, não, mas eu não vou...
Você tá criando. Você tá criando. Ninguém tá criando nada, não.
É só porque, assim, cara, desculpa. O Roberto, você tentou, mas não se fudeu. Vou falar agora mesmo. Cara...
Manda bala.
Perdi o controle dessa porra. Seja que Deus quiser, tô largando mão. Vale a pena.
Porque, assim, o ReZero tinha uma premissa tão boa, cara, mas desandou tanto pra mim, cara. Porra, o protagonista é tão cagado, tão cagado. Ele tinha tudo pra ser um protagonista maneiro, mas é um filho da puta de marca maior. Fode com a porra toda, fica maluco, volta ao normal. Garotinho, cara. Ai, cara, puta, é só um monte de fanservice o ReZero. Eu não consigo passar da barreira do fanservice em cima dele. cara. E assim, o ReZero, ele faz fanservice pra tudo, meu irmão. Ele tem o transex, tem as duas empregadinhas. Ele tem... Cara, tem a mulher peituda. Ele tem tudo, cara. Tá tudo lá, velho. Eu não consigo.
A Gamer, né?
É a Gamer. Gamer. A Rain e a Run, né?
A Rain e a Rain.
Isso, é. A Rain
e a Rain. É o que, a cabelo cara, azul, né? Cabelo rosa.
Isso, eu não consigo, é demais. Mas é só isso, assim, eu não tenho um ódio. O do smartphone me irrita mais, tem que admitir.
Porra.
O smartphone me irrita mais, mas...
Ele é do White Fox, né? Isso. O White Fox fez o Sungate, porra. Se bem que essa porra é bem popular. Mas fala aí, João, fala aí, Arthur, quer dizer, de uma então, maneira que não tá que fogo um bagulho. Porque eu então, não vi essa bosta.
O ReZero foi lançado em 2016, né? Então, ele fez muito sucesso, ele bombou na época que ele foi lançado, assim. Claro, ele não aconteceu o que aconteceu com Sword Art Online, tá? Mas ele bombou muito.
Sim, sim, basicamente, ele entrou no radar. Ele entrou no meu radar, eu já tava ainda meio assim, cara, que você cai de novo, cara. Mas tinha muita gente falando dele, muita gente mesmo, cara, absurdo.
Ele não fez o sucesso que o Sword Art Online fez, mas ele fez bastante barulho. Muitas obras pegaram ideias dele pra usar como base. E também, depois dele, que vieram mais obras ainda do gênero. Mas basicamente assim, eu gosto muito de ReZero. Principalmente porque ele foge muito dos clichês. Principalmente por causa do protagonista. É basicamente o protagonista, né? Subaru Natsuki, acho que é alguma coisa assim. Ele reencarna no mundo medieval, ele não sabe nada, não conhece nada. E ele tá de boa ali, andando pela cidade. Ele avista uma garota, né? A Emília. E ela tá perseguindo alguém. E nesse, digamos, nesse fato, nessa ação toda aí, nesse acontecimento, ele morre. E o que acontece? Quando ele morre, ele acorda de novo e percebe que ele tá na... um ponto anterior àquele antes dele morrer. Então, basicamente, quando ele morre, ele volta no tempo. E a história se desenvolve com esse plot aí. Então, assim, o que essa obra, pra mim, que faz ela ser... Ela é bem diferente no plot, é que o protagonista se fode muito. Então, diferente da grande maioria esmagadora do Isekai, o protagonista nessa obra, ele sofre muito. Então, ele passa por situações de transtorno psicológico e terror psicológico muito grande. Então, em alguns momentos a obra é bem pesada nesse aspecto. Então, eles tentam trabalhar bem essa tentativa de quebrar a humanidade do protagonista, de transformar ele numa casca, de tentar mostrar pra ele que não importa o que ele faça, vai dar merda sempre. E muitas vezes ele se sente impotente diante das situações, e isso acontece na obra muitas vezes. Então ele varia o humor muito. Então ele tenta, aí ele volta no tempo, tenta uma coisa e dá errado, volta. Então isso vai desgastando muito ele. Chega uma hora que é desesperador, assim, pra mim foi, pelo menos. Mas eu gostei bastante. Ela foge muito do comum, então é uma obra que não vai acontecer nada do que você imagina, ela foge bastante. A heroína principal, que é a Emília, acaba que a gente vê pouco dela, né? Dizem que nos próximos volumes das novels ela aparece mais e tal. Vamos ver se vai sair segunda temporada ou não. Eu sei que foi confirmado um filme pra sair esse ano, ou é um OVA que vai sair esse ano de ReZero. Foi confirmado há pouco tempo. Parece que é um especial de Natal, alguma coisa assim, tá? É uma obra que vendeu bastante e vale a pena.
É legal ouvir o outro lado, né? Né, João?
Exato.
É,
João. Mas é isso, gente. Eu recomendo aí pra quem tiver afim de uma história um pouco diferente.
O ReZero é outra light novel que tá sendo vendida pela New Pop aqui no Brasil. Traduzida. É interessante que a New Pop chegou com grandes nomes, né? Que vendem, que é o ReZero e o No Game No Life. E também veio com os outros.
Tem no Crunchyroll o ReZero.
E o ReZero.
Tem no Crunchyroll.
O ReZero tem no Crunchyroll. É uma boa ver também lá. Então tá aí, boa, New Pop. Eu quero realmente saber se essas porra vendem, cara, aqui no Brasil. Isso é realmente... Eu sou curioso pra saber se essa porra vende, cara. Porque não é caro. Não é muito caro o preço do mangá, né? Eu quero saber se o público tá absorvendo esse negócio de Light Novel. Mas vambora. Bem, New Pop, você tá escutando isso? Bota a droga da Light Novel em português. Disponível digitalmente também, por favor.
New Pop, você tá escutando isso, patrocina a gente.
Melhor,
falo
esquece.
De direto.
Só bota dinheiro. Só bota dinheiro. Se botou dinheiro, eu falo o que quiser.
Exato.
Pode lançar só imprimido em papel de jornal, cara. Não vou nem ligar.
E aí, corrija esse imprimido aí, mano.
Puta que pariu, impresso. Caralho. Nossa, nossa, que erro rude. Errou.
Não corta não, corta não. Não corta não, deixa, deixa.
Nossa, cara, nossa, cara, meu Deus, eu não vou me olhar no espelho hoje, caralho.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus do céu, fala sobre essa porra aí o próximo, mas não quero falar mais não, caralho.
Tá bom. Vai. Vamos próximo.
Vamos pro próximo aí, criançada. Qual é o próximo?
Tá na lista, demônio. Hataraku Mahousama. Que diabos é isso, cara?
I don't know.
Eu coloquei aqui, é mais a título de curiosidade, pra que a gente tenha um tipo de isekai diferente aí, que, na realidade, pode não ser um isekai. Fica a critério aí, a filosofia de vocês. Mas, basicamente, ele tá tendo uma guerra num mundo, não no nosso, no outro mundo, que onde tá o rei demônio contra a humanidade. Tá passando sarrafo em todo mundo, daí tem uma reviravolta, ele começa a ser derrotado, a perder, e do nada abre um portal, e o rei demônio, junto com um tipo um general dele, um subordinado dele, e a heroína que tava lutando contra ele, são teletransportados pra Terra. Só que quando eles vêm pra Terra, como o nosso mundo não tem magia nesse universo deles, o que acontece? Eles perdem todos os poderes mágicos deles. E eles também perdem a forma física deles de demônio e tal. Então eles acabam vivendo no cotidiano.
É um isekai das vezes. Isso é interessante.
Exato. Essa que é a diferença. A questão aí é mais, tem bastante comédia e tal. E muita coisa, esse rei demônio acaba aprendendo algumas coisas no nosso mundo. Tanto que ele vai trabalhar no McDonald's.
Coitado, se fudendo então, pessoal, o demônio tá no McDonald's, cara. Ele trabalha.
É tipo aquela série do Lucifer, né? Que ele vai resolver caso como detetive. Só que esse cara, ele é mais low level, vai trabalhar no McDonald's.
Frita, porra, das frita, caralho!
É tipo isso. Mas é basicamente isso. É mais uma indicação pra mostrar aí uma diferença aí, um tipo diferente de isekai. Eu já assisti, eu gostei, achei bem legal, mas não é nada demais, assim. É tranquilo, assim, né? Nem é nada surpreendente. Mas eu recomendo.
Não vi, não gostei, não é surpreendente, mas eu recomendo.
Muito bom!
É um paradoxo. Pô.
Eu vi, tô lendo mangá, inclusive. Tem Light Novel e mangá.
Tá bom.
Ah, tudo vem do diabo da Light Novel. Também ele é da. Outro da White Fox, né? Isso. Tô vendo um trend aqui da White Fox, mas beleza. O próximo quem viu foi o João, né? Então fala dele.
Arthur, tu viu também, né?
Eu vi. Uma indicação sua.
Cara, esse eu nem conhecia, né?
É o Knights and Magic. É um isekai com um robô gigante. É tudo que eu preciso dizer. Só isso.
Tá. Pronto. Você tem a minha atenção.
Não, é só isso. É um isekai com um robô gigante. Não tem harém. Mas ele morre e vai pro mundo paralelo. Ele é um programador também, é super inteligente.
Isso é legal.
Ele descobre que os robôs gigantes do outro mundo são controlados por programação. Começa a fazer robôs gigantes melhores. Vira o super gênio e caramba. E é isso. É bom. Mas não é uma obra, não é tipo, caraca, vejam. É maneirinho, cara. É divertidinho. Assim, se eu não tiver nada pra fazer no domingo chuvoso, eu vejo. Eu veria de novo. Não é um Death March, mas também não é o anime do smartphone.
Exatamente.
É, 3 episódios, sendo Crunchyroll, né? Dá pra ver.
Exato. É bem de boa, bem levinho.
Acho que eu vou ver esse quando eu terminar de me fuder na minha vida. Eu não sei se eu vou conseguir ver um dia. Quando relaxar um pouco, me fuder na minha vida, eu vou dar uma olhada nele. Parece interessante, pouco, curto episódio, mas parece legal. Agora vamos fechar a lista, né? Que já falamos coisa pra caralho, com chave de ouro, né? Overlord, porra!
Overlord
né? De qual estúdio, Arthur?
Madhouse, cara! Madhouse!
Eu não preciso nem falar nada, né?
Não precisa falar porque o.
Então,
cara, esse episódio. Eu ainda vou fazer. Arthur, é melhor você não deixar fotos suas. É porque eu vou fazer um sticker do Telegram, cara. Ai, Madhouse!
Troca aquela. Pior que eu tenho pouca foto.
Cara, troca aquela foto que ele tá com aquelas costelas no bafo enorme lá, tá ligado? Pro cima da Madhouse, cara. Ele anda com aquela cara. O Overlord, né, tá na segunda temporada nessa temporada atual, né?
Isso.
Tá maravilhoso. Também é baseado numa light novel, que é incrível.
Que vende infinito, né?
É bom vender que esse bagulho é bom. E a história é sobre um cara que era fodão no jogo dele, né, de um MMO de realidade virtual. Só que os servidores vão ser desligados. E como ele tinha a guilda do... Se você já foi, participou de um MMO, onde todo mundo tá jogando durante muito tempo, você percebe aquele vazio que fica quando o pessoal começa a sair, vai cuidar da vida, o jogo vai lá ser desligado, é mó bad vibe do caralho. Eu me relacionei com o começo dele. Você chega lá, ele sentou no salão, falou, é isso aí, os servidores vão ser desligados, vou ficar aqui enquanto eles são desligados. Os servidores são desligados e ele continua no jogo. Ele dorme e acorda no jogo. Só que ele não tem mais a HUD, né? Mas ele não consegue sair, o mundo tá diferente, os NPCs praticamente tomam vida, né? Que se tornam pessoas mesmo, não são só NPCs. E ele começa a explorar aquele mundo, só que ele é ultra poderoso. E ele é de uma guilda de mortos-vivos. De só pessoas não humanas participavam naquela guilda. Então o objetivo dele, do subordinado dele, é tipo, vamos lá ver como é que tá esse mundo. E o subordinado dele fala, caraca, ele quer dominar o mundo, cara. Então vambora nisso. Vamos embarcar nessa ideia. E o world build dele nessa temporada tá maravilhoso, cara. Esse é um que eu recomendo. Se for pra pegar um nessa lista, eu pegaria o Overlord, cara. Eu fiquei muito tempo sem ver ele. Um erro meu. Ah. Alguém tem mais algo a acrescentar nessa coisa linda aqui de Deus, que é o Overlord?
Então, cara, eu até teria pra falar, mas eu vou guardar pro episódio da temporada.
Esse é melhor guardar pra temporada, né?
Cara, é assim, Overlord é demais. Cara, é até difícil de falar, porque é muito bom. Mas episódio final da temporada, resenha da temporada de inverno, esperem, cara, Overlord, puta foda, é isso aí.
Ah, Overlord vai estar lá, na Death March também vai estar lá. Overlord tem na Crunchyroll... O New Pop não trouxe o light novel dele, devia ter trago.
Uma pena. Uns amigos meus já leram e falaram que a light novel é muito boa. Amigos japoneses.
Aham.
Aham.
Sobre o Overlord, assim, a única coisa eu também acho que eu vou guardar aí, nós vamos guardar pro episódio da temporada. Eu só quero falar mais uma vez, botar essa tecla. É mais um anime de Isekai que foge totalmente do clichê pra entregar uma obra muito boa. Uma parada espetacular. Com reviravoltas, situações e personagens surpreendentes. É muito bom. Overlord e No Game No Life, dessa lista são os que eu mais gosto, tá? Aí em segundo ali vem Konosuba e ReZero, mas Overlord e No Game No Life são os que eu mais gosto dessa lista, seguido por esses dois. Então, vale muito a pena. Vão pro Netflix, acho que tem Netflix Overlord ainda ou não? Já saiu?
Não, não, que nunca tinha, teve, acho. Tem no Crunchyroll, cara.
Não, acho que teve já Netflix, cara.
Não, não teve.
Sério?
Absoluto.
Porra, então eu tô maluco, então.
Tá bebendo demais, mano. Quer pôr aquele seu whisky lá, paraguaio, que você tá trazendo lá, com aquelas Pringles lá, que já tá cheio de droga, aquele maluco que você mostrou.
Olha o cara trazendo no whisky na latinha de Pringles, né?
vambora, né? Aí vamos falar por alto, né, de outros Isekai, só falar o nome, né, o Log Horizon. Que é bem parecido com o Sword Art Online. Inclusive esse tem a Light Novel pro Brasil pela New Pop. O anime dele tem na Crunchyroll?
Tem sim.
Tem na Crunchyroll. Parece com o Sword Art Online.
É o Kirito de Óculos, é isso.
É o Kirito de Óculos. Temos o Joe Senki, que eu não faço ideia do que é. Alguém sabe o que é isso?
Sim, é aquele da gurizinha nazista lá que vocês,
caralho,
falaram que,
como
é, que o cara reencarna.
Eu percebi esse nome, cara. Puta que pariu.
Foi confirmado um filme, inclusive, que vai continuar.
Sim,
a história.
Esse é bom. A gente já falou em outros casos aqui. Também é baseado no light novel. Esse é um tema mais militar, né? Sobre essa parada.
Isso, esse que é o diferencial dele pros outros. Então ele é focado. Ele vai pro mundo que tá tendo uma guerra. E é foco. A magia é utilizada como meios militares aí. Fins militares, desculpa.
Uhum, então tem a parada de rank, etc. Tem no Crunchyroll, esse eu recomendo. E Isekai no Sekishi Monogatari.
Isso, esse eu não vi também. Não sei o que aqui.
Tá, legal, isso tá na lista aí. Boa, se alguém descobrir o que é, manda nos comentários, beleza? Então esse foi o nosso episódio, pessoal. A gente não vai dar recomendação porque a gente deu 500 recomendações nesse episódio.
Calma aí, eu tenho recomendação, cara.
Qual é a recomendação, cara?
Se você falar Overlord de novo, fica
puto. Não, vai falar, não, ele vai falar o anime nem... do smartphone, cara.
Então, eu tenho uma recomendação, pessoal. E dessa vez não é nem anime e nem mangá japonês. É um mangá coreano, cara. Eu comecei a ler Tower of God. E puta que merda, cara. Como é foda essa porra.
Olha.
Meu Deus. Cara, Tower of God é tipo One Piece coreano. E é bom pra caralho.
Isso é um termo meio forte. É um webtoon, né?
É um webtoon, cara, é um webtoon. Você pode ler na web, assim, aleatório. E é bom demais, cara. Bom demais, assim. Causa estranheza, porque a principal diferença você vai ver se você não ler o contrário. E é colorida essa merda.
É, esse webtoon eu gosto bastante colorido.
Então, e os desenhos do cara, no começo são bem ruinzinhos, mas ele melhora ao longo do tempo. Só que a história é muito boa, o world building é foda. Os personagens são muito bons. Assim, cara, não perdem nada para histórias japonesas. Eu tinha bastante preconceito, me recomendaram mais de uma vez, mais de uma pessoa. Falei, vou dar uma chance e eu tô, tipo, 10 dias ininterruptos, né, nesse troço. É, no caminho do de trabalho pra casa, casa do trabalho, parei por algum minuto, tô gravando podcast, eu tô lendo isso aí, onde for possível. Cara, tem bastante conteúdo já, então assim...
Tem mais de 300 capítulos, né, que eu tô vendo aqui.
Mais 300 na temporada 2, tem a temporada 1 e tem a temporada 2.
Não, eu tô contando assim, com a temporada 2 tá com 293, pelo que eu percebi, e a temporada 1 tá com 70 e poucos, quase 80 capítulos.
Isso, cara, eu recomendo muito, muito pra quem, cara, quer uma história boa. É bem tranquila de ler, de encontrar. A gente vai até tentar colocar o link no episódio. Assim, recomendo fortemente Tower of God. Cara, leiam e me agradeçam depois, só isso.
Eu queria dar um aviso só aqui. Um aviso pra cobrar o Roberto, inclusive.
Caralho,
seguinte,
treta!
Não, não é treta, é um aviso bom. E, gente, pra quem acompanhou a obra Relife, o mangá, a web mangá acabou e já saíram os 4 últimos episódios que vão adaptar até o fim do mangá.
Eu sei, eu tô querendo
Vamos
ver.
Vamos assistir. O fim do mangá e do anime são diferentes, mas eles vão na mesma direção. Então, se alguém já viu a obra e gostou, então já tá todo o material disponível. Você só dá um Google aí e vê. Confiram tanto o mangá quanto o anime. Vale a pena. E, Roberto, você tem que ver, cara, que foi você que me recomendou o Relife pra ver na época.
Ah, sim, cara, Relife é muito bom, cara, é muito bom. Bem, então esse foi o nosso episódio, pessoal. O Pana não pôde estar com a gente hoje, né? Como acho que alguém percebeu, depois de uma hora de programa. É, mas ele tá enrolado com as coisas dele e ficamos sem ele dessa vez. Então esse foi o episódio, pessoal. Valeu, falou, tchau, tchau.
Valeu.
Valeu, pessoal, até mais.